Agora 10 horas e 35 minutos, estamos no ar com o CBN Paraná desta segunda-feira, começando a semana com o nosso giro pelo estado. A primeira informação, a primeira participação é da Cláudia Lima, da CBN Londrina, que vai nos contar um pouco da estiagem que está no norte do estado. Já são mais de 2 meses sem chuvas significativas, umidade relativa do ar em 17%, que loucura isso por aí. Tempo seco mesmo, hein, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Pois é, e olha, quando eu passei essa informação para a Joyce, eram 2 meses, mas a gente refez aqui as contas. São mais de 3 meses sem chuvas significativas aqui na região de Londrina, bastante seco o tempo. A umidade relativa do ar já chegou a 17% no período da tarde, principalmente. Ela vai oscilando e só reiterando que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o nível de umidade relativa do ar seja entre 60% e 80%. Quando o nível da umidade está entre 20% e 30%, é considerado estado de atenção. E quando a umidade do ar se encontra entre 20 e 12, é considerado estado de alerta. E abaixo de 12, é declarado estado de emergência. E segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva aqui para a nossa região. Nós teremos temperaturas acima dos 30 graus todos os dias, nessa semana principalmente, mas para o final de semana vai ficar ainda mais quente e chuva que é bom não vem. A gente não teve a última chuva mais significativa em junho e com isso os agricultores também estão enfrentando várias dificuldades. Não é só a gente, Joyce. A agricultura também está sofrendo bastante.
Essa umidade relativa, essa estiagem aqui, a gente vem percebendo também que existem esses bloqueios atmosféricos, fica nessa metade norte aí com essa estiagem e para cá ainda com alguma chuva, aliás, essa semana aqui no leste paranaense e também em outras regiões deve ter chuva, esse contraste aqui no estado. Eu, pela CBN Curitiba, te conto que houve a divulgação de uma indicação das causas daquela grande explosão na fábrica da Enaex, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, quando 9 pessoas morreram. A gente comentou aqui no CBN Paraná. O laudo da Polícia Científica aponta que a baixa temperatura do ar mesmo, registrada naquele dia, na madrugada do dia 12 de agosto, pode ter contribuído para a explosão que deixou 9 mortos. No momento do incidente, os termômetros marcavam 3 graus na cidade da região metropolitana. O documento reúne análises e hipóteses de cenários e, conforme as informações divulgadas nesta segunda-feira, indicam que um dos equipamentos da unidade de produção atingida operava fora da faixa segura de temperatura, estava abaixo do ideal. E, segundo a Polícia Científica, essa condição pode ter provocado aumento no atrito durante a manipulação dos explosivos, levando, então, à detonação. A Polícia Científica informa que o laudo foi elaborado com base na análise de diversos setores, apesar do ambiente desafiador provocado pela destruição no local. O impacto da explosão abriu uma clareira na mata próxima, fez surgir uma cratera de cerca de 10 metros de largura e 4 de profundidade. A análise dos peritos contou com recolhimento de vestígios espalhados pela área atingida, avaliação do local e dos equipamentos, além de estudos técnicos e projetos da indústria. A Polícia Científica não informou, no entanto, detalhes sobre como as equipes da perícia chegaram às informações sobre o resfriamento do reator na unidade que explodiu. Esse laudo é um dos elementos que vai contribuir para a conclusão do inquérito que corre na Polícia Civil, que foi prorrogado por mais 30 dias, então previsão do dia 12 de outubro, naquela semana, termos a conclusão deste inquérito. Aqui, seguindo pelo nosso giro no estado, a gente traz as informações agora de Maringá com a Brenda Caramaschi. Na região noroeste, muita repercussão ainda sobre um crime em Caraíma, que vem mobilizando as forças de segurança. Agora a polícia encontrou o veículo dos desaparecidos em uma cobrança de dívida. Esse veículo estava enterrado em um bunker na zona rural da cidade. Também foram localizadas cápsulas de munições deflagradas, marcas de tiros. Vai avançando essa investigação, né, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Sim, essa investigação avançou bastante neste final de semana, já mais de 40 dias que esses homens seguem desaparecidos em Icaraíma. Na sexta-feira à noite, a Polícia Civil conseguiu esse importante avanço nas investigações sobre esses quatro homens que estão desaparecidos desde o dia 5 de agosto em Icaraíma. O carro em que eles estavam foi encontrado enterrado em um bunker na área rural da cidade, uma Fiat Toro. Não havia corpos dentro desse carro, mas foram encontradas marcas de tiro e sangue. Também no final de semana, a polícia apreendeu um outro carro com placas adulteradas que pode ser da família Buscariolo. Dois integrantes dessa família são suspeitos do crime, eles seguem foragidos. A polícia encontrou também estojos e marcas de tiro pela propriedade que teria sido negociada entre Alencar, que é um dos desaparecidos, e os Buscariolo. Então esse final de semana foi de muita movimentação. Lembrando esse caso, esses quatro homens desapareceram depois de saírem para cobrar uma dívida de R$ 250 mil, seguem desaparecidos. A Polícia Ambiental, então, descobriu esse veículo enterrado nesse bunker na área rural. Essa caminhonete, então, foi retirada, só terminou de ser desenterrada no sábado de manhã, e os policiais encontraram, então, esses vestígios que indicam uma possível execução, porém os corpos ainda não foram localizados. Também foi encontrado um boné, que seria de uma das vítimas. A perícia trabalha em todo esse material que foi encontrado, alguns outros itens também teriam sido encontrados, porém ainda não foram divulgados pela polícia por conta do curso das investigações. A suspeita é que esse outro carro que foi localizado no dia seguinte pertence, então, à família Buscariolo. Pai e filho são suspeitos de terem cometido esse crime e seguem foragidos. Eles foram os últimos a ter contato com os quatro desaparecidos. Neste final de semana, chegaram cães farejadores da Secretaria de Segurança Pública do Paraná a Icaraíma. Esse trabalho continua. Eles seguem ajudando nas buscas também. E nessa propriedade rural, então, que foi vendida por Alencar à família Buscariolo, que teria sido alvo, então, dessa cobrança, os policiais encontraram vários estojos de munição, marcas de tiro em vários lugares também, em árvores, galhos de árvores. E no final da tarde de domingo, o delegado chegou a dar uma entrevista, porém o caso segue em investigação. A polícia ainda não chegou ao dono da propriedade rural onde o veículo foi encontrado. Essa região ali de Icaraíma, ela é repleta de bunkers que são usados por criminosos para esconder drogas e cigarro contrabandeado. Esses itens são distribuídos para todo o país. Outros detalhes da investigação são sigilosos e a gente segue atualizando aqui o ouvinte da CBN conforme a polícia for avançando nesse caso, Joyce.
Combinado, então, Brenda. Muito obrigada aqui pelas informações. Nós seguimos agora para a região oeste com Marcelo Moraes na CBN Cascavel. Por lá, um crime que chama atenção, inclusive, pela crueldade. Uma mãe vem sendo acusada de tentar matar a própria filha e, diante do atendimento desse caso, o pai dessa criança agrediu policiais. Isso aconteceu mesmo em Cascavel, né, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma criança de 7 anos de idade foi vítima de violência doméstica no bairro 14 de novembro aqui em Cascavel. Conforme as informações da Polícia Militar, a mãe da menina, de 35 anos, tentou enforcá-la com um fio elétrico dentro de uma kitnet onde moravam. A situação só foi interrompida porque a proprietária do imóvel percebeu o que estava acontecendo e acionou a polícia. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a criança em estado de choque. Durante a abordagem, o pai da menina, de 40 anos, também acabou se envolvendo na confusão e tentou agredir os policiais, sendo imediatamente contido pela equipe. Diante da gravidade do caso, os dois foram detidos em flagrante. A criança recebeu atendimento inicial ainda na ocorrência e posteriormente foi encaminhada aos cuidados da avó materna. O Conselho Tutelar acompanha a situação, orientou a família a solicitar uma medida protetiva para assegurar a integridade física e emocional da menina de apenas 7 anos de idade. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. O objetivo é esclarecer de que forma os fatos aconteceram e responsabilizar cada um dos envolvidos no crime. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo, então, por essas informações. E a gente fecha o giro hoje com o Emanuel Fornazari falando de uma situação que aconteceu em Guarapuava. Crianças foram deixadas sozinhas em casa, aí tentaram fazer um chá e isso resultou num incêndio, não foi, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná pelo Estado. Isso mesmo, uma preocupação muito grande, quase uma tragédia. Três crianças de 4, 5 e 8 anos foram deixadas sozinhas em uma casa que pegou fogo em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná. O incêndio foi na noite do último sábado. Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Paraná, que atenderam a ocorrência, o filho mais velho, de 8 anos, foi acender o fogo para fazer um chá e acabou causando o incêndio. As crianças, felizmente, não se feriram. Durante o trabalho para apagar o fogo, bombeiros encontraram corpos de dois cachorros carbonizados. A casa foi completamente destruída pelo fogo. O Conselho Tutelar foi chamado e encaminhou os três menores de idade para que recebessem atendimento médico e para tomar as providências cabíveis sobre o caso. As crianças estão em um abrigo. A mãe, de 32 anos, foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos e liberada. Ela contou aos policiais que estava trabalhando como auxiliar de produção durante a noite e que deixou os filhos e que deixou as crianças sob os cuidados da avó, que tem uma casa nos fundos do terreno. Não há informações em relação à mãe, nome, para preservar a identidade das crianças envolvidas, que são menores. Em entrevista, a mulher afirmou que deixou os filhos na escola na sexta-feira. A mulher disse ainda que não pôde ver os filhos depois desta situação. O Conselho Tutelar é que está contando a respeito desse caso, né, criando aí as situações necessárias para a proteção das crianças nesse momento, quase uma tragédia. 4, 5 e 8 anos sozinhos, a casa da avó seria atrás, mas ninguém viu nada da situação pegando fogo e as crianças foram levadas para atendimento pelo próprio Conselho Tutelar, Joyce.
Obrigada, Emanuel, e a gente fecha então com essa informação, nosso giro, começando a semana aqui no CBN Paraná, conectando as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.